Senador Demóstenes.
Senador Alfredo Nascimento, vi com muita atenção o discurso que Vossa Excelência proferiu. E foi um discurso, na minha opinião, um discurso muito contundente. Para quem quis ouvir as informações que Vossa Excelência deu, foram informações duras. E eu digo, retirada aqui do seu discurso, frases aqui que vou reproduzir. Vossa Excelência disse: como posso agora ser defenestrado sem provas? Disse ainda: não recebi o apoio prometido pela presidente Dilma Rousseff, depois da reportagem da revista Veja. E disse que tinha um excelente relacionamento pessoal e político com a presidente Dilma Rousseff. Vossa Excelência disse algo muito importante. Disse que o ministério que deixei foi diferente do que recebi. E disse mais, que houve, nesse período em que Vossa Excelência não esteve lá, houve incremento do valor das obras e, portanto, Vossa Excelência, sem mencionar o nome, disse que o responsável por todas as irregularidades denunciadas é o atual ministro Paulo Passos, que não foi colocado lá para fazer uma faxina, segundo as palavras da presidente da República.
Eu não disse dessa forma, mas parecido com isso, eu posso explicar, se Vossa Excelência.
Mas concluo, mas acho que Vossa Excelência, como anotei das palavras de Vossa Excelência, ele é que estava lá, o atual ministro Paulo Passos. Tanto é que também disse Vossa Excelência que em fevereiro determinou um grande pente fino ali, porque percebeu que os valores tinham sido acrescidos de forma bastante exacerbada e disse que em março Vossa Excelência fez uma reclamação à hoje ministra Miriam Belchior, né, e que resolveram rever vários projetos. E que poucos dias depois informou a presidente Dilma Rousseff de tudo isso. Ou seja, a presidente, quando tomou a medida agora, fez mais de uma forma mediática, espetacular, dizendo que conhecia a fraude naquele momento, ou, não vou nem usar a palavra fraude, porque a Vossa Excelência não usou essa palavra, mas que aqueles valores, Vossa Excelência disse que foram acrescidos na época do atual ministro Paulo Passos e que Vossa Excelência comunicou à presidente Dilma. Então, a presidente, ela não estava inciente dos valores e das irregularidades que, porventura, tivessem acontecido ali naquele período. E tanto é que Vossa Excelência disse, estabelecemos, junto com a presidente e junto com a ministra Miriam Belchior, que até 15 de julho todas as providências estariam devidamente tomadas e sanadas todas as irregularidades. Em relação ao encontro que aconteceu, Vossa Excelência disse que não foi avisada, ao contrário, que a presidente chamou o ministro Paulo Passos, hoje ministro, que era então seu secretário executivo, e que Vossa Excelência foi afastado dessa reunião. E pior, em relação à presidente Dilma, eu acho que Vossa Excelência disse o seguinte: primeiro, que a presidente Dilma em nenhum momento repeliu o conteúdo da reunião. Aqui, o conteúdo que foi divulgado pela revista Veja não foi desmentido em nenhum momento. Segundo, que a presidente foi alertada por Vossa Excelência. Lá atrás, Vossa Excelência que disse à presidente o que acontecia. E faz uma pergunta: quem vazou a reunião e por que vazou essa reunião? É algo que nós queremos também saber. Quem vazou e por que vazou essa reunião? Então, o aumento, disse Vossa Excelência com todas as letras, o aumento do valor da época do ministro, do hoje ministro Paulo Passos, foi feito por determinação do grupo que comandava a Casa Civil da Presidência da República. Como a presidente atual se afastou, então, quem comandava naquele momento era Herenice Guerra e, em seguida, quando ela caiu, o senhor Carlos Eduardo Esteves Lima. Ou seja, eles sabiam e determinaram, juntos com o atual ministro Paulo Passos, que esses valores fossem incrementados. Disse isso Vossa Excelência. Agora, eu perguntaria a Vossa Excelência se confirma essas informações. E segundo, Vossa Excelência disse que foi acusado, julgado e condenado sem qualquer prova. E aí, podemos dizer, seus colegas do Senado não fizeram essa acusação. Em nenhum momento, Vossa Excelência foi acusado por um senador. Essas acusações vieram de dentro do Palácio do Planalto. Não teve outro, vieram de onde? Em relação a aos filhos de Vossa Excelência, Vossa Excelência indicou quem foi que caluniou, supostamente caluniou o filho de Vossa Excelência, e disse que vai processar. Agora, em relação a Vossa Excelência, que também sai numa posição delicada, embora tenha pedido demissão, é o que do direito de trabalho se chama de demissão indireta. Na realidade, Vossa Excelência, diante das circunstâncias, não poderia continuar lá, porque senão, me desculpe, nem moral tinha. Um homem que sofre todas as humilhações, perde toda a sua equipe, não tinha outra atitude a tomar. Eu pergunto a Vossa Excelência, Vossa Excelência disse tudo isso. Quem fez Vossa Excelência entrar nessa situação de descrédito, de crime contra a honra, foi, naturalmente, o Palácio do Planalto. E vamos ser francos, mais precisamente a presidente Dilma Rousseff. Vossa Excelência vai processar a presidente Dilma Rousseff por crime contra a honra? São essas as indagações que faço a Vossa Excelência.
A afirmação de que foi a presidência ou a presidenta da República que fez isso, a afirmação é de Vossa Excelência, senador, não é minha.
Senador Alfredo.
Eu expliquei aqui, talvez não tenha chamado a atenção, como funciona as obras que estão no PAC. Nenhum ministro setorial, portanto, o ministro Paulo César também não teria, tem competência, tem poderes para colocar qualquer despesa nova no PAC ou retirar qualquer coisa que está no PAC. O ministro setorial pode, no máximo, sugerir. Quem define o que entra ou sai do PAC é o grupo gestor do PAC, composto pela Casa Civil, Planejamento e Fazenda. E, em última análise, isso é apresentado ao presidente da República, aquela decisão, aquele aumento de dinheiro para o PAC, ou saída de dinheiro do PAC, ou a troca de uma obra por outra. Então, nem o DENIT, nem o Ministério dos Transportes tem competência para colocar coisa nova como despesa, nem retirar o que está colocado no PAC. Quem decide é o grupo gestor do PAC, pelo menos era assim que funcionava na minha época, nos dois períodos em que fui ministro do presidente Lula. Em relação ao que aconteceu no governo, eu também fico me perguntando. Eu fui convidado para corrigir essa distorção, é o que eu imagino. Quando eu identifiquei a distorção, fui corrigi-la. É verdade também que a presidenta não conhecia isso com profundidade. E ela deve ter tomado um baita susto quando viu o que isso representava e o que isso significava em dinheiro. Porque como eu que saí do ministério para ser candidato ao governo do Amazonas,
mínimo, né?
A Dilma também saiu para ser candidata a presidenta da República. E quando ela foi a mãe do PAC e eu um dos filhos do PAC, ela conduziu com competência, com equilíbrio, de forma a transformar aqueles dados em realidade. E é o que não se vê hoje. Posso citar alguns exemplos. O Blairo Maggi, que está aí, meu senador do Mato Grosso, a travessia lá de Cuiabá não tem dinheiro no PAC, 350 milhões, como está prometido. A 381 lá de Minas Gerais, onde é que está o Clésio Andrade, que você batalha tanto por ela, vive brigando.
Esse dinheiro foi para onde, me permita?
Ele não tem. Não tem, só tem parte do dinheiro. A 381, por exemplo, tem pouco mais de 1 bilhão lá, ela vai custar 4 bilhões.
Tem alguma região do Brasil que foi privilegiada com esse aumento de quase 20 bilhões? Ou algum estado do Brasil?
Eu comecei a fazer o trabalho e concluí só tinha concluído o trabalho da região norte e da região nordeste. E afirmo que em nenhum momento eu estava tratando, nem o governo estava tratando de superfaturamento ou de coisa que o valha.
Sim, mas esse valor que foi incrementado, ele foi... Onde é que se gastou isso prioritariamente? Quer dizer, Vossa Excelência acabou de dizer, foi em Cuiabá, em Minas, foi onde?
Tem dinheiro no PAC, 350 milhões, como está prometido. A 381 lá de Minas Gerais, onde é que está o Clésio Andrade, que você batalha tanto por ela, vive brigando.
Esse dinheiro foi para onde, me permita?
Ele não tem, só tem parte do dinheiro. A 381, por exemplo, tem pouco mais de 1 bilhão lá, ela vai custar 4 bilhões.
Tem alguma região do Brasil que foi privilegiada com esse aumento de quase 20 bilhões? Estado do Brasil?
Eu comecei a fazer o trabalho e concluí só tinha concluído o trabalho da região norte e da região nordeste. E afirmo que em nenhum momento eu estava tratando, nem o governo estava tratando de superfaturamento ou de coisa que o valha.
Sim, mas esse valor que foi incrementado, ele foi... Onde é que se gastou isso prioritariamente? Quer dizer, Vossa Excelência acabou de dizer, não foi em Cuiabá, em Minas, foi onde?
Da mesma forma que a presidenta não conhecia em detalhes,
certo.
Eu não cheguei nos detalhes para dizer exatamente onde se gastou mais e que estado se gastou mais. Eu iniciei o trabalho porque eu tive que fazer
Mas
tudo de novo.
Mas Vossa Excelência disse que onde não foi. Não foi em Cuiabá, foi em Minas.
Citei duas obras, mas muitas outras obras têm o recurso para serem executadas lá em Minas Gerais. Então, assim, a presidenta conduziu o PAC no governo do presidente Lula, com muita competência. E eu queria aproveitar esse momento para fazer uma sugestão à presidenta. Pessoa que eu gosto muito, que é honrada, que é correta, que é direita, que tem boa intenção, que certamente vai conduzir esse país para um lugar melhor. Presidenta, tome para si a responsabilidade de corrigir esse PAC, para que ele volte a ter credibilidade, como a senhora fazia quando foi ministra. Quando foi ministra da Casa Civil, e é fácil de corrigir, porque a senhora conhece isso com profundidade. Eu não estou falando de desvios, de safadeza, de coisa errada. As coisas erradas, elas têm que ser corrigidas. Quem fez mal feito tem que pagar por isso. Se está errado, se roubou, tem que ir para a cadeia. Eu criei como ministro dos Transportes a Instrução Normativa 001. Elogiada com acordo do Tribunal de Contas. Basta ler a instrução normativa, colocar em prática, que põe quem roubou na cadeia. Como é que pode atribuir a um ministro do Estado uma medição de uma obra, por exemplo, na 364, lá do Acre, do nosso querido Jorge Viana, se quem vai fazer a medição coloca dinheiro a mais? Como é que você vai verificar isso? A instrução normativa diz que quem assinou, que quem atestou que a obra existe, tem que pagar, tem que devolver o dinheiro e tem que ir para a cadeia. Não era isso que eu estava procurando. Eu estava tentando adequar o orçamento que existia à necessidade de execução de obra do país. Senador Brairo.
A reunião vai ter. Senador Alfredo, inicialmente eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelos 7 anos e pouco que ficou à frente do Ministério e que fez lá um grande trabalho. Todos conhecem a realidade de hoje, a realidade do passado. Das rodovias brasileiras. Avançamos muito, temos muito o que fazer ainda, estamos arranhando nos problemas. O nosso país paga um preço muito caro pela falta de infraestrutura. Estamos discutindo aqui 16 bilhões a mais que foi colocado no PAC e não temos 16 bilhões a mais. E tenho certeza que na hora que nós formos esmiuçar essas obras, todas elas serão obras importantes. Foram colocadas talvez na hora errada, no momento errado, talvez meio assodado, mas no fundo,
são necessárias.
A hora que for se verificar vai se saber que elas são mais que importantes. Só que 16 bi para o Brasil não resolve nada, precisa de 140 bilhões na área de infraestrutura. Mas o que nos traz nesse momento é a discussão como todo esse processo aconteceu e como o senhor veio parar de volta aqui no Senado Federal como senador, e que é muito bem-vindo por nós, principalmente pelo seu partido, pelo PR, que o senhor soma conosco agora aqui. Mas eu lamento muito, e disse isso, tive a oportunidade, durante todos esses dias da crise, de que muita coisa se estava dizendo sem conhecimento, de forma assodada, de forma atrapalhada, e que no momento em que as coisas se acalmassem, nós íamos chegar a conclusões diferentes daquelas que estavam chegando no momento. E quando aqui no Senado, na Comissão do Senado e na Comissão da Câmara, o Luiz Antônio Pagô, ex-diretor do DENIT, veio, ele colocou de forma muito mais esmiuçada e clara que Vossa Excelência colocou, porque ele era aquele que executava as obras por lá. E em todos os momentos ele foi claro de dizer: o que nós temos aqui, o que que está se discutindo aqui é uma mudança de escopo, é um aumento de obras que foram colocadas e que a diferença são 16 bilhões de reais. Agora, eu tenho certeza, a presidente Dilma, que foi a comandante do PAC e é a comandante do país nesse momento, a presidente deve ao PR um esclarecimento no futuro, assim que levantar todos os pontos. O governo deve vir a público e dizer o que efetivamente foi aumento de escopo, é um viaduto a mais que entrou, uma ponte a mais que entrou, e por isso a obra saiu de 1 milhão, foi para 1,5 milhão. Por que que os 16 bilhões aumentaram e onde aumentaram? E se houver desvios de recursos, de superfaturamento, que não aditivos comprovados e aditivos aceitos pelo GEPAC, também seja dito, e aqueles que são responsáveis sejam punidos. Porque nós, o Partido da República, como Vossa Excelência disse, nós viramos lixo, nós viramos a escória da política. Eu recebi e-mail de pessoas que eu não conheço, que moram em São Paulo, no Rio Grande do Sul, falando da admiração pessoal que tem por mim, mas lamentando profundamente de eu estar fazendo política num partido como o Partido da República. Então, eu quero, meu caro colega, agora senador Alfredo Nascimento, eu quero o desejo que a presidência da República, assim que concluir o levantamento, venha a público, condene quem tem que condenar, absolva quem tem que absolver e diga se o PR é um partido do bem ou o partido é um PR do mal. E que dê aos outros partidos o mesmo tratamento que deu ao PR nessa situação. Depois do PR, já dois partidos sofreram denúncias por revistas aqui, revistas nacionais. E nada foi feito. Por que só o PR? Eu espero, por parte da presidência, o mesmo tratamento que foi dado ao PR. A mesma rapidez, o mesmo jeito. Afaste as pessoas, veja se tem problema e não tem, e traga de volta aqueles que não têm nenhum problema. Então, meu caro colega senador, eu lamento muito por tudo que aconteceu. Espero que a gente chegue à conclusão efetiva dos devedores, daqueles que não devem nada. E que o nosso partido seja colocado de forma clara a sua responsabilidade dentro desse processo. E quero dizer a Vossa Excelência que, mais uma vez, que nós estamos discutindo aqui 16 bilhões a mais que foi colocado no PAC e que não tem esse recurso para pagar. Portanto, tem que se tirar e não vai se fazer as obras. Mas, na realidade, o país precisa aqui mais de 120, 140 bilhões de reais para resolver o problema da infraestrutura brasileira. Então, ministro Alfredo, o senhor seja bem-vindo aqui ao nosso Senado e eu quero aqui, junto com o meu líder Magno Malta, de dizer o seguinte: o PR não tem que ser mais o responsável pelo Ministério dos Transportes. Se a presidente Dilma quiser continuar com o Passos, Paulo Passos, continue. É um bom ministro, mas ele não é do PR. Eu não quero ter a responsabilidade da indicação política de ninguém. Eu não tenho ninguém no governo. Aliás, como diz meu querido amigo Requião, eu só tenho uma pessoa indicada no governo. É a presidente Dilma. E é nela que eu vou confiar e é com ela que eu vou seguir. Muito obrigado.
Obrigado, senador.
A paz.
Senador Mário Couto.
Senador Alfredo Nascimento. Senador Alfredo Nascimento.
Pois não, senador Alfredo, eu quero me inscrever.
O senhor me permite uma parte também, depois Pedro Taques, Mato Grosso.
Pois não.
Queria me inscrever, senador Alfredo.
Senador Alfredo Nascimento, prestei também muita atenção no seu pronunciamento e ficou claro que o senhor não teve atendido a expectativa que tinha em relação à atitude da presidenta Dilma, como aliás foi muito bem anotado do ponto de vista até jurídico do nosso senador Demóstenes Torres, e que tipo de atitude o senhor gostaria de ter recebido da presidente? É a primeira pergunta que lhe faço. Também queria saber do senhor, isso diante das denúncias feitas pela revista Veja, queria saber também do senhor se depois deste episódio da sua saída do Ministério, se a presidenta Dilma telefonou para o senhor, se manteve contato, se teve algum gesto que compensou aquela frustração inicial dos episódios da sua ausência na reunião referida por Vossa Excelência. Queria saber também, até à luz do que falou agora o senador Blairo Maggi, qual é a atitude que terá o seu partido PR em relação à base do governo? Se muda o tratamento, se vai atuar de forma independente? Qual é a atitude, já que o partido se sente atingido nesse episódio? Como eu sou do Rio Grande do Sul, o senhor, aliás, me atendeu sempre muito atenciosamente nas questões de interesse do meu estado, na matéria há uma referência de uma queixa da presidenta Dilma a respeito de uma demora na duplicação lá no trecho Rio Grande Pelotas. E também uma demora numa definição da segunda ponte sobre o Rio Guaíba, um tema também tratado por Vossa Excelência. Então, são essas as minhas questões para o senhor neste momento em que o senhor volta a assumir o seu mandato e dando as explicações que a sociedade também esperava que Vossa Excelência o fizesse. Muito obrigada.